Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Bom dia a você, caro amigo, cara amiga, meu irmão e minha irmã. Como sempre, nos encontramos a partir das 7h30 da manhã para o programa Ponto de Vista, com temas pertinentes à realidade religiosa e social do nosso país. Hoje, especialmente, nosso tema será corrupção no Brasil e tratando, de maneira muito particular, da Operação Lava Jato, que envolve a Petrobras num grande escândalo de corrupção. A corrupção no Brasil afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos brasileiros quando diminui os investimentos públicos na saúde, que é tão precária no nosso país, na educação, em infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida, e fere criminalmente a Constituição quando amplia a exclusão social e a desigualdade econômica. Na prática, a corrupção ocorre por meio de desvio de recursos dos orçamentos públicos da União, dos estados e dos municípios, destinado à ampliação, à aplicação na saúde, na educação, na previdência e em programas sociais e de infraestrutura, que, entretanto, são desviados para financiar campanhas eleitorais, corromper funcionários públicos ou mesmo para contas bancárias pessoais no exterior. Este é o nosso tema de hoje, que queremos partilhar com você e com os nossos convidados. Todos hoje vão participar por telefone. Vamos falar daqui a pouquinho com o Dr. Luiz Vicente Dutra, que é da Associação dos Juristas Católicos e mora no Rio Grande do Sul, vai falar por telefone. O professor Davi Fischer, cientista político da Universidade de Brasília. O Dr. Odilon de Oliveira, juiz federal, que inclusive vai estar conosco na próxima sexta, dia 5, lá na Catedral, para uma palestra sobre o tráfico humano. O Dr. Bernardo Santoro, diretor do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. A Celino Rodrigues Carvalho, professor dos cursos de Direito da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e da UFGD. E também o Dr. Cristiano Noronha, cientista político de uma empresa de Brasília, que vai falar conosco daqui a pouco. Esses são os nossos convidados, mas também você pode interagir conosco através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando torpedo para 84599012, e também torpedo e WhatsApp para 98700095, participando pelo site da Rádio Coração, www.radiocoracao.org, ou ainda pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Nós, como anunciamos no início do nosso programa, aqui na chamada para a abertura do programa, nós vamos falar com o Dr. Luiz Vicente Dutra, da Associação dos Juristas Católicos do Brasil. Doutor Luiz, o senhor me escuta? Agradecemos a sua participação hoje no programa Ponto de Vista, aqui na Rádio Coração, no Mato Grosso do Sul, com o tema hoje sobre a corrupção no Brasil, especialmente sobre a Operação Lava Jato. Doutor, nós podemos dizer que a corrupção está aumentando no Brasil ou ela está sendo desmascarada? No programa Ponto de Vista, estávamos falando ainda há pouco com o Dr. Luiz Vicente Dutra, da Associação dos Juristas Católicos do Brasil, que reside no Rio Grande do Sul. Doutor, agora vamos tentar ver se o senhor me escuta?
Escuto perfeitamente.
Muito bem. Então, doutor Luiz, nós falamos aqui dessa questão da corrupção, que ela vem de longas datas, mas que provavelmente esse novo escândalo que nós estamos acompanhando da Petrobras é o maior escândalo do país. Agora, nós sabemos que na história do Brasil, escândalos nunca faltaram, né? A que se deve, na sua visão, a partir da área jurídica, a esta problemática que se arrasta desde a época do descobrimento?
Olha, isso vem lá de, eu acho que é uma herança que nós temos, inclusive, de Portugal, viu? Então, eu acho que está ligado, historicamente, àquela época que o Portugal foi dominado pela Espanha, impôs gravames, impôs uma série de condições a Portugal. E os portugueses, então, de uma forma muito criativa, vamos dizer assim, faziam de tudo para se livrar daquele jugo espanhol. Isso é o que dizem alguns historiadores, né? E vieram para o Brasil com essa, vamos dizer, com essa mentalidade, e com isso puseram, não é que eu vou dizer que o povo português seja corrupto por natureza, absolutamente, né? A sociedade, o homem é corrupto, mas uma estrutura errada, né, equivocada de Estado, de comando de Estado, pode propiciar o aumento da corrupção. Uma forma, né, da população, da sociedade, se livrar daquele jugo. E então, diz que fez alguma coisa, mas não fez, tirou alguma vantagem ali, mais por vingança, né? Bom, já que eu estou aqui no comando desse setor econômico, ou dessa atividade governamental, eu não estou gostando dessa forma como estão me comandando aqui, eu vou tirar minha parte aqui como uma espécie de uma vingança, né? Sabe, a mente humana ela é muito criativa, até para justificar a corrupção que ela é feita. Agora, a corrupção na Petrobras, já que esse é o foco,
claro,
de hoje,
claro,
ela já vem de muito tempo, né? A imprensa revelou há poucos dias uma constatação feita pelo Paulo Francis.
Isso, eu assisti alguma coisa.
É, já dizia que havia, isso em 1997, né, que havia
isso,
corrupção no ar, e que a Petrobras entrou com bens avaliados em 13 bilhões e recebeu 750 milhões, fazia uma notícia nesse sentido naquela época. Porque naquela época ninguém deu bola.
Exato.
O governo de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ninguém deu bola, tá? E acredito também que o próprio presidente não tivesse nada a ver com aquele escândalo. Né? Como hoje, o nosso governo, lamentavelmente, tem a ver muito com o atual escândalo da Petrobras. Mas já existia escândalo na Petrobras. A mim, particularmente, me parece, e eu sei que quando eu propalo isso, eu muita gente não gosta e torce o nariz e tal, ela está no fato de a Petrobras ser uma empresa pública. O Estado não tem que se meter em absolutamente nada de serviços e de execução de atividade industrial como é da Petrobras. Eu lembro aqui a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce ouviu nos últimos anos se falar em algum ato de corrupção lá? Não, por quê? Porque a Vale do Rio Doce hoje é privada. O Estado vendeu a Vale do Rio Doce, hoje a Vale do Rio Doce ela passa a ser lucrativa para o governo. Paga tributos, paga impostos. Antes disso, havia também atos de corrupção lá, talvez não na extensão da Petrobras. Por nada se pensar, então, também em se vender essa Petrobras? Ah, porque é estratégica, mas e daí? Tá? A NASA, que é uma empresa, sei lá como é que ela funciona nos Estados Unidos, ela é toda, totalmente privada.
Sim.
Esse aparelho que desceu agora no meteoro aí, esses asteroides, né, que desceu, que todo mundo festejou e tal, foi lançado pelos europeus, um convênio, um consórcio europeu, também ele é todo privado, todo aquele aparelho é feito por empresa privada. Nesse caso não tem piloto, mas aquelas naves que vão, que tem piloto, que ficam horas no espaço lá, todos eles são privados, são contratados, exercem a sua atividade, paga e vai depois continua sendo o mundo privado. O relógio que ele usa, tudo é privado. Então nós temos que estimular isso aí, tá? E, inclusive com a Petrobras. Aí nós estamos cortando aquela coisa, tá, eu estou lá, isso aqui é público, é de todo mundo, então eu posso tirar minha parte aqui, porque eu tenho o direito, entre aspas, de me locupletar aqui nesse cargo que eu estou. Então corta isso, tá? Enxuga o Estado. Enxuga o Estado, passa as atividades de execução industrial, de serviço, de tudo para o privado.
Agora, doutor, a sua fala, o senhor mesmo disse que muita gente não vai gostar disso, né? A partir disso aqui, muita gente vai interpretar que o senhor é um capitalista nato, né? Deixa eu só completar, né? Não é a minha visão, né? Claro, mas eu estou fazendo uma interpretação de um outro lado da sociedade, inclusive dos últimos governos, né? Mas que... No seu caso, o senhor defende que o Estado tenha o papel que deve ter, que é intervir na saúde, na educação, a partir também dos recursos que recebe com os tributos dessas empresas que são privadas. Porque é o privado que deve manter o país, né? Deve manter o país.
O que nós estamos... Assim, hoje o privado, seja capitalista ou não, né?
A China...
Por que
a China...
foi uma derrotada do comunismo?
É.
Porque, sabe, quando aquela famosa frase, um boi lá que estava no pasto e que deu uma nevasca fora de tempo, o dono não ia levantar de madrugada nem o filho dele para ir buscar o boi, porque aquele boi é do Estado, sabe?
Sim. Agora, doutor, nós estamos vendo, neste caso da Petrobras, né, os agentes políticos envolvidos, e com os agentes políticos, né, muitas empresas grandes, coisas que a gente não via, pelo menos eu não me lembro dos meus 45 anos, de tantos empresários sendo presos, né, chamados realmente na justiça. Isso é algo que nos dá esperança? Há 8 dias atrás eu escrevi um artigo citando o dia 14 de novembro como um dia histórico, porque eu consegui ver coisa que eu não via, né? No caso de muitos empresários sendo chamados na justiça. Isso realmente é algo que a gente pode dizer assim, que nos dá esperança, porque a polícia e o judiciário ainda estão funcionando nesse país?
Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Esse juiz Moro, ele cumpriu uma atividade histórica, né? Judicando, mandando prender os empresários, né? Que nunca eram presos nesse país, raramente. E sabe, inaugurou sim uma nova era, né? Só bem coloca, né? Uma nova era para esse país e os juristas. Especialmente eu que represento aqui os juristas católicos do Rio Grande do Sul, festejamos muito isso. Agora, ainda voltando àquela questão da Petrobras, da privatização da Petrobras. Petrobras e todas as empresas públicas, né? Todas. Falo em Petrobras, me dirijo a todas. Tá? Quem é que corrompe? Como o senhor bem viu, o senhor colocou, foi as grandes empresas.
Exato.
Se ela fosse privada, lobo não come lobo. Entende?
Sim.
As grandes empresas, as corruptoras, que nem todas as empresas, vou cometer essa injustiça também, são corruptoras. Mas as grandes empresas corruptoras, elas encontram um caminho fácil ali quando a instituição que elas estão corrompendo é vinculada ao Estado. Ela está fragilizada por causa do Estado. Não há um dono. Todo mundo é dono e ninguém é dono. Essa que é a verdade. Duvido que fossem as empresas tentar corromper hoje uma Vale do Rio Doce. Todas as demais grandes empresas que foram públicas hoje são privadas ou que sempre foram privadas. Não existe isso. Se existia lá um gerentezinho que recebe algum presente lá, mas não nesse volume que hoje, escandalosamente, vergonhosamente, nós brasileiros todos estamos assistindo. Tem que cortar essa estrutura toda errada de comando do Estado, e por isso nós estamos evitando pelo menos uma grande... A repetição de um novo escândalo como esse que nós estamos assistindo, envergonhados todos os brasileiros, da Petrobras.
Agora, as pessoas falam que nessa estrutura de Estado ele é sempre loteado, né, por apadrinhamento político, né? Portanto, as alianças políticas, elas servem depois para colocar, né, seus tentáculos lá em cada empresa. Então, esse tipo de sistema, ele parece necessário também para essa problemática política, né? Porque precisa colocar em algum lugar aqueles que apoiam. Então, neste caso, para até mexer na questão da corrupção, é necessário uma mudança também dessa dimensão política, uma reforma política de fato, que faça com que a política funcione não nessa linha do apadrinhamento? Como é que vocês da Associação dos Juristas Católicos olham isso e contribuem para essa discussão?
Nossa Associação dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul tem uma comissão que estuda essa questão. Grandes juristas aqui, inclusive ex-parlamentares, né? No caso do deputado Vitor Fascione, que não é mais deputado, mas enquanto exerceu e foi deputado, inclusive, constituinte, ele tem projetos de lei, como outros tantos que tem no Congresso, sobre modificando essa forma de Estado. Sem dúvida, o nosso presidencialismo no mundo todo, ele não funciona, a não ser nos Estados Unidos. Tá? A não ser nos Estados Unidos. Mas se examinar com bastante atenção, apurada atenção, vai verificar que os Estados Unidos, ele é um presidencialismo, e ali que nasceu o presidencialismo, mas no fundo a forma de funcionamento dele é um parlamentarismo. Tanto que agora o Barack Obama perdeu, o Partido Democrata perdeu cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados, e está se defrontando lá com os parlamentares da oposição, e ele está reagindo da forma que pode. Somos pelo parlamentarismo, né? Parlamentarismo, porque com o parlamentarismo não precisa fazer esse loteamento tremendo que se faz durante a campanha, porque aí o presidente da República assume, aí ele pega uma planilha do parlamento, dos deputados e seus partidos, e aí ele vê que ele, por conta do partido dele, ele não tem condição. Ele já começa que ele tem que se aliar para vice-presidência com outro partido, que às vezes era um partido que era de fazer a grande oposição a ele. Quem consegue, o PMDB era um adversário ferrenho do PT. Portanto, já está tantas gestões aí como vice-presidente. Já começa por aí fazendo esse loteamento. E com isso tem que dar cargos e tal.
A Cátia Abreu era, meu Deus do céu, inimiga mortal. Vai ser ministra da Agricultura.
Ministra da Agricultura. A presidente, para ver a gravidade disso, ela acusou e matou a candidatura da
oposição.
Da menina assim,
da Marina Silva.
Da Marina Silva, né? Da Marina Silva, que foi uma candidatura ascendente depois da morte do Eduardo. E matou como? Ah, porque ela quer fazer a abertura do Banco Central, portanto ela quer proteger os banqueiros. Vê a ilação maldosa que ela fez. E liquidou com a coitada da Marina. Entretanto, o primeiro ato que ela fez a nossa presidente foi indicar para o presidente, para ministro da Fazenda, posto mais alto da Fazenda e da Economia do país, né? Quem? O maior banqueiro do país, que era o presidente do Bradesco, que é um banco privado. Então, vê a contradição disso. Então, tem que... A estrutura de Estado é errada. Primeiro faz a composição que vai manter o governo, tá? E depois, então, que faz esse escolhe o primeiro-ministro que vai compor aquele grupo que está no governo. Esse é o parlamentarismo. Não, eu assumo como presidente, não tenho um número suficiente de deputados que vão aprovar meus projetos, então eu sou obrigado a fazer o loteamento do Estado com cargos e com mensalões. E com mensalões, porque, né, no bojo desse escândalo da Petrobras tem mensalão também. É que os deputados não foram citados por enquanto. Você vai ver que daqui a pouco vão começar a aparecer os deputados e senadores envolvidos.
Aliás, até estão acusando o juiz que está comandando essa operação de não fazer isso, né?
Mas não, mas isso é normal. É normal pelo
claro. Seguinte,
porque no momento que entra ali um deputado, tá? Entra meio deputado, pronto, o processo automaticamente vai para o Supremo.
Isso.
Então, isso eu acho, me parece, ninguém sabe o que aconteceu, mas parece que há uma combinação entre o Supremo Tribunal Federal e esse juiz, né, a Justiça de primeiro grau do Paraná, onde pertence o doutor Moro, diz o seguinte: ó, você não coloque nada de deputado, não nos deixe aliviar um pouco aqui o Supremo, porque aquele julgamento do Mensalão atrasou muito o julgamento de outros processos, que importantes também, que devem ser julgados pelo Supremo. E façam, a limpeza daqueles envolvidos no escândalo, que não sejam deputados. Posteriormente, então, apresenta-se quem é que está com o deputado e o processo, então, passa lá para o Supremo. Mas aí já julgados, tá? Pelo menos em primeiro grau, aqueles que não são deputados e que estão envolvidos no escândalo. Então, isso é que aconteceu para facilitar o julgamento e poder incluir a empresários e outros que não são deputados numa decisão de primeiro grau, que é o que está acontecendo com o juiz, sem envolver os deputados.
Agora,
tem que passar esse processo para o Supremo. Não tumultuar o Supremo por enquanto, mas vai chegar o momento, porque claro que os depoimentos dos que fizeram delação premiada, e mesmo aqueles que não fizeram delação premiada, estão envolvendo também os deputados. E deputados e senadores, né?
Agora, doutor, de vez em quando vaza uma lista, né, que não é oficial, mas as listas já estão vazando com o nome de pessoas que inclusive nós conhecemos, né? Eu mesmo conheço nomes que já saíram por aí, né? Pessoas que eu tive contato no parlamento, tanto do Senado quanto no, na Câmara Federal e outros. Agora, a gente pode dizer, o governo, como é que o senhor vê? O governo está enrascado nisso aqui? Porque a impressão que se tem, o governo tenta passar, estou citando desse governo que é o atual, se fosse outro, certamente eu citaria do mesmo jeito, né? Se fosse claro, da oposição, claro. Eu teria que citar. Mas o governo, será que sabia mesmo isso aqui? Porque o escândalo é tão grande, né? E de vez em quando aparecem umas pequenas indicações, e-mail, isso e aquilo, mas como o tudo está correndo, de certa forma, em segredo, a gente não consegue perceber isso ainda, né? Mas pelo montante financeiro, né, de todas as tramitações, é possível dizer que o governo sabia disso?
É claro que sabia. Claro que sabia. Talvez não soubesse na extensão. Mas ele sabe perfeitamente que tem alguma coisa que está errada ali, até porque esses cargos foram indicados pelo governo, foram nomeados pelo governo, tá? E representam partidos, tá? E enfim, sabe sim, até se dirigiam aos detentores desses cargos de direção da Petrobras de forma carinhosa, né? Por exemplo, esse Paulo, que foi o que fez a delação premiada junto com o Doleiro, ele era chamado de Paulinho, né? O nosso Paulinho. A imprensa volta e meia cita essa expressão. Então sabiam sim, sabiam, talvez não na extensão. Não na extensão, porque eu coloco lá um bandido, né, para fazer um trabalho sujo para mim, eu não sei o que é, até a extensão desse trabalho que esse bandido vai fazer.
Não. Certo. O próprio CEF, o Doleiro, né, já tinha passado por um processo de delação premiada, não é?
Então, sim, 10 anos antes.
Isso, tudo, esse cara volta a operar, né?
Volta a operar. Agora tem uma justificativa, assim, para dizer, claro que nunca vão dizer isso aí, né? Mas volta e meia aparece nas entrelinhas, né? Não era para o bolso de ninguém, não era no tempo do Mensalão, não era para o José Dirceu, não era para o Delúbio, e sim para o partido, né?
Sim.
Então, para o partido poder se administrar, porque sem dinheiro não... Não, não se pode fazer política e tal, e tal, e tal. Então, com esse argumento, tudo é válido, né? Tudo é válido, porque não é para ele, é para o bolso e tal. Só que lá pelas tantas, um pouquinho também fica para aquele que está no comando, né?
Claro.
E, não, e enfim, eu volto novamente àquela ideia que como você pediu, o pessoal não gosta muito, de torcer o nariz, né? Fechar que eu sou dono da Petrobras e tal. Então, cortar essa possibilidade de ocorrer escândalo. Isso só ocorre com a empresa pública em contato com as empresas privadas. Aí se dá, vai se dar sempre ato de corrupção. Sempre. Ato de corrupção se dará sempre, em qualquer hipótese, mas não no volume, nessa extensão escandalosa, né? E diz que é mais ainda, diz que é muito mais, porque se for buscar outras obras feitas no passado pela Petrobras, vão encontrar outros detalhes. Nós estamos na ponta do iceberg. Tá? Não se pegou ainda a área parlamentar, não se deu a público, embora lá no processo apareça. E também de outros processos, de outras licitações, de outros negócios, né, feitos pela Petrobras. Há quantos anos vem fazendo isso? Né?
Agora, doutor, a gente, imaginando a Petrobras, nós temos outras empresas públicas, por exemplo, o Banco do Brasil, o BNDES, né? O BNDES tem casos de acusações, por exemplo, financiamentos de obras fora do país, que parece que não passaram pelo... Não sei se passa pelo TCU e, às vezes, deveria passar pela aprovação do Congresso. E parece que há também indícios de que esse trâmite legal não foi feito. Então, nós podemos dizer que isso pode chegar a outras áreas e que o escândalo pode também ser tão grande quanto esse?
Olha, eu acho difícil que vamos nos deparar com um escândalo tão grande quanto esse da Petrobras, porque a Petrobras é uma mega empresa, né? Uma mega empresa. Mas, sem dúvida, vai ser difícil pegar e pesquisar bem uma empresa aí pública que não vai se encontrar atos de corrupção lá.
Doutor, queremos agradecer a sua...
A do Estado, né? Da forma como é feito esse comando estatal.
Muito bem. Doutor, nós queremos agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para conversar conosco hoje de manhã e desejar que o trabalho da Associação dos Juristas Católicos contribua também para esse momento em que a gente quer passar o país a limpo.
Sem dúvida, essa é a nossa preocupação aqui. Temos trabalhado, discutido e rezado muito também para que Deus ilumine, né, esse grande país que é o Brasil.
Muito bem, muito.
Vai nos dar uma benção.
Muito obrigado pela sua participação, hein? Muito
obrigado, meus cumprimentos pelo seu belíssimo programa aí, viu?
Tá, um grande abraço.
Um abraço, felicidade.
Ok.
Só lembrando aqui, nós estamos falando do escândalo de corrupção da Petrobras, mas escândalo nesse país é que não falta. Eu vou fazer aqui uma retrospectiva com alguns escândalos, para não pensar que a gente está focando em um governo. Então nós temos aqui constatado um escândalo que aconteceu de 98 a 2008, chamado Me Dá um Dinheiro Aí, na Câmara de Vereadores de São Paulo. Depois nós temos um outro escândalo chamado Caso Mensalão, com 55 milhões de reais ocorrido aí no ano 2005 na Câmara Federal. Nós temos um outro escândalo, que é o escândalo do sanguessuga, com 140 milhões de reais em 2006, ligado a prefeituras e ao Congresso Nacional. Nós temos o escândalo do Sudã, né, com 214 milhões de 98 a 99 no Senado Federal e na União. Temos o escândalo da Operação Navalha, com 610 milhões em 2007, prefeituras, Câmara de Vereadores, Ministérios, sobretudo Minas e Energias, envolvidos. Temos o escândalo dos anões, né, do orçamento, com 800 milhões de reais, que ocorreu entre 89 e 92 no Congresso Nacional. O TRE de São Paulo, com superfaturamento de 923 milhões, ocorrido de 92 a 99, ligado ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O Banco Marca, com 1 bilhão e 800 milhões em 99, ligado ao Banco Central. O caso dos vampiros da saúde, com mais de 2 bilhões de 90 a 2004 no Ministério da Saúde. E o Banestado, com pelo menos assim, um rombo de 42 bilhões, é muito dinheiro, de 96 a 2000, que ocorreu no Paraná. Isso só para citar, nós estamos citando o caso da Petrobras, mas esses outros casos perpassam este governo e os dois outros passados, e então a gente lembrar que escândalo é o que não falta nesse país. Porém, nós também temos muitas coisas boas, né, que a gente às vezes nem noticia. E queremos lembrar que o fato desses escândalos estarem aparecendo e sendo investigados e punidos, de certa forma, as pessoas envolvidas, e até resgatado o dinheiro de alguns desses envolvidos, também já é uma esperança para o nosso país. Nós devemos apoiar a justiça nesse momento contra qualquer instituição ou pessoa que queira coibir o seu trabalho. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.